Paraná em Rede.
O quadro Bom Gestor Público volta a falar nessa semana do município de Marechal Cândido Rondon, que desenvolveu a gestão integrada de resíduos sólidos para lidar com o lixo gerado na cidade.
Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Uma das responsabilidades da gestão pública é enfrentar problemas ambientais, econômicos e sociais. Um dos grandes desafios na hora de combater esses problemas é o manuseio incorreto dos resíduos sólidos. Pensando nisso, o Senado Federal criou uma lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com ela, os municípios passaram a ser responsáveis pela gestão do lixo gerado em seus territórios. Mas essa não é uma tarefa fácil de ser realizada. Por isso, o município de Marechal Cândido Rondon desenvolveu o projeto Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para identificar as falhas no tratamento dos resíduos sólidos produzidos pela população. A análise é feita em vários eixos, como da gestão administrativa, da coleta convencional, da operação do aterro sanitário, da coleta seletiva com inclusão de catadores e ecoponto. Em cada um dos eixos são definidos os principais problemas, causas e consequências. Assim, é possível definir ações, indicadores e metas para cada setor. O engenheiro ambiental Marco Chaves explica que hoje toda a coleta municipal é feita pelos coletores.
Hoje toda a coleta municipal é feita por associações de catadores. Hoje a gente tem duas, né? Uma mais recente. Então, eles mesmos é que fazem a coleta, fazem a triagem e a destinação dos materiais recicláveis. São remunerados pelo município por essa prestação de serviço. Então, para nós, a gente é muito grande e a gente vê um resultado, porque quando o catador faz esse trabalho de coleta e também de educação ambiental da população, que eles também estão vinculados ao contrato, a população separa melhor o material e menos material é perdido, porque eles é quem melhor sabe o como o material deve estar para reciclagem e o que pode ser aproveitado.
Para que as ações fossem possíveis, foram feitos convênios com a Itaipu Binacional, Ministério do Meio Ambiente e órgãos estaduais. Marcos explica que com a iniciativa, a cooperativa de agentes ambientais foi beneficiada com um novo contrato.
Duas associações, hoje a gente tem cerca de 75 famílias que são beneficiadas, então são todas associadas, com todo o INSS, todos os direitos trabalhistas, né, e que são autossuficientes e têm autogestão, ou seja, eles são donos do próprio negócio e eles podem, inclusive, crescer, enfim, e fazer investimentos porque têm essa capacidade hoje.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, a premiação incentiva os gestores na criação de novos projetos.
E o meu desejo de que essas conquistas sirvam como estímulo a novas constantes iniciativas inovadoras em todos os setores da administração.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Entrevista.
O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, alertou em seu último informe, lançado em agosto, que o aumento de 4 graus Celsius na temperatura média da Terra pode provocar eventos climáticos extremos, numa proporção 9 vezes maior do que a atual. Para nos ajudar a entender este dado, falamos agora com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, a USP, que participou da elaboração do relatório. Professor, primeiramente, o que é considerado um evento climático extremo?
Olá a todos, primeiramente. Um evento climático extremo é como, por exemplo, veja, no Canadá, algumas semanas atrás, tivemos 48 graus Celsius de temperatura, que não havia sido observado nos últimos 120 anos. Né? Na Amazônia, hoje, o ano de 2021, tivemos a maior cheia dos últimos 150 anos. O Brasil Central está passando por uma seca histórica também, que está trazendo insegurança energética e está prejudicando a nossa produtividade agrícola. Então, são esses fenômenos climáticos que estão aumentando de frequência e de intensidade muito rapidamente.
Nós estamos perto de chegar nesse aumento de 4 graus Celsius na temperatura média do planeta, ainda estamos distantes. Em que pé que está isso?
Bom, o planeta ele já se aqueceu em média, de acordo com esse relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, em média ele se aqueceu 1,1 graus Celsius e nas regiões continentais, em média, 1,7 graus Celsius. Acontece que em algumas regiões do Brasil, como por exemplo o Nordeste brasileiro, já se observa um aquecimento da ordem de 2,4 graus centígrados. Portanto, o aquecimento global ele é muito diferenciado região por região e os seus impactos também são muito diferenciados. O Nordeste brasileiro, que já é uma região quente com pouca chuva, está ficando ainda mais seco e 2,4 graus Celsius mais quente. Portanto, isso tem impactos socioeconômicos muito fortes.
A gente fala aqui do Paraná. Como é que está essa situação, né? A gente tem essa seca que já faz mais de um ano que nós estamos enfrentando aqui, dificuldades também energéticas e também da distribuição de água mesmo. O que a gente pode falar sobre essa temperatura na nossa região?
Veja, o painel do IPCC é um painel que faz previsões climáticas globais, né? Então é muito difícil, olhando para o planeta globalmente falando, fazer projeções para regiões muito pequenas. O que nós podemos dizer com certeza é que o Sudeste brasileiro, aí é uma das regiões do IPCC, está sofrendo aumento da precipitação e, curiosamente, ao mesmo tempo, aumento dos eventos climáticos extremos, né? Então, está havendo, ao longo dos últimos 30 anos, um lento deslocamento da chuva que iria cair na parte central do Brasil para a parte sul do Brasil. Então, está chovendo mais na Bacia do Prata, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a região é uma das regiões que está sofrendo forte aumento dos eventos climáticos extremos, incluindo essa atual seca, que está deixando várias cidades, por exemplo, do interior do estado de São Paulo, com reservatórios extremamente baixos. A cidade de São Paulo está com o reservatório Cantareira hoje com 14% da sua capacidade. Portanto, é uma situação de insegurança hídrica muito forte e muito grande.
Ou seja, na verdade, a gente já está enfrentando esses eventos extremos, esses eventos climáticos extremos, já estão fazendo parte do nosso dia a dia aí. E essa ocorrência aumentada, né, que o relatório nos traz, ela provocaria aí um caos na nossa organização social, como a gente entende hoje, ou seria possível conviver com eles? A gente tem como se preparar para isso?
Não é um caos sobre hipótese nenhuma, muito pelo contrário. É um recado de que os governos precisam atuar rapidamente, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, por exemplo, reduzir o desmatamento da Amazônia a zero, já que a queima de florestas tropicais é responsável por cerca de 17% do total das emissões de gases de efeito estufa. E é muito rápido, fácil e barato reduzir as emissões da queima de floresta. Mas, além disso, o Brasil também precisa aumentar a participação de energia eólica na sua matriz energética, aumentar a participação de energia solar para diminuir a nossa dependência da chuva para geração de eletricidade, que obviamente é uma vulnerabilidade importante do nosso sistema e que, se o governo tivesse atuado 4, 5, 6 anos atrás, teria minorado esta crise grave que nós estamos passando agora.
Como a gente faz para evitar aí um apocalipse climático, né? O senhor já colocou essa situação de se preparar, Mas é preciso também voltar atrás em algumas atitudes aí que tanto a indústria, quanto os governos, quanto as próprias pessoas têm tomado, que não sejam questões de consumo consciente, muito se fala de sustentabilidade. É por aí o caminho?
Sim, não há dúvida nenhuma que o atual sistema econômico que nós temos, ele é insustentável mesmo a curto prazo, né? O uso dos recursos naturais do nosso planeta já superou em muito a capacidade do planeta de realmente continuar fornecendo para a nossa sociedade serviços ecossistêmicos como chuva, né? Como regulação de temperatura, biodiversidade e assim por diante. Então, nós estamos, o recado do painel intergovernamental de mudanças climáticas é que estamos no limiar onde efeitos irreversíveis podem impactar em muito esta geração e as próximas gerações. Portanto, medidas governamentais, governos que pensem muito mais no interesse da população e menos no interesse de grupos econômicos particulares, isto é absolutamente estratégico para que o Brasil possa continuar no caminho de desenvolvimento e, em particular, atender às vulnerabilidades do nosso país. Nós temos uma extensa área costeira que vai sofrer muito com o aumento do nível do mar. A nossa economia é muito dependente do agronegócio, que com a redução da chuva no Brasil Central e o aumento da temperatura, vai diminuir a sua produtividade. Portanto, nós temos que ser espertos, aproveitar esta oportunidade única agora e transformar o país numa economia muito mais sustentável e ao longo dos interesses da população brasileira em si.
Esse, então, foi o professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, a USP, professor Paulo Artacho, que participou da elaboração do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Professor, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade em nos atender e falar sobre esse assunto tão importante aqui conosco.
O prazer é todo meu, Amanda, e é sempre bom falar com você e todos os seus ouvintes.
O Paraná em Rede fica por aqui e volta nesta terça-feira de feriado com notícias de todo o estado para você. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e se você estiver de folga, bom descanso e boa diversão. Até mais!
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.